Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Glória a Deus.
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Aleluia.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, Senhor. Por essa noite que o Senhor preparou para nossas vidas, ó Pai. Obrigado por nos conduzir, trazer em paz e segurança, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até esse momento o Senhor tem sido nosso sustento, ajuda e auxílio, Pai. Por isso estamos de pé, por isso estamos aqui, Senhor. Continua, Deus, a nos abençoar. Continua, Senhor, a falar com essa igreja. Ministra, Deus, aos nossos corações e mente. E mentes a vontade do Senhor, que é plena, que é boa, agradável, que é muito além do que nós imaginamos, Senhor. A Tua vontade, os Teus planos, Senhor, são muito maiores do que os nossos. Os Teus caminhos são muito maiores e melhores para nossas vidas, ó Deus. Faça-nos entender nessa noite, Senhor, quais são os Teus planos, propósitos e caminho para nossas vidas, para nos desviar de todo mal, Senhor, para firmar nossos passos e impedir de cair, mas fazer essa igreja caminhar, avançar em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica conosco, Pai, e traga Teu favor e graça através do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Aleluia.
Aleluia. Quando eu estava lendo essa palavra aqui de Paulo em direção à igreja de Roma, aos romanos, eu estava me lembrando daquela música do Armando Filho, uma música que já tem até um certo tempo, que na letra ela fala assim, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida está coberta pelo sangue de Jesus. E no refrão ele continua a falar como é duro às vezes, por merecer ou não, mas ouvir acusações do vil tentador, né? Como é duro, como é duro, porque é um dos papéis dele ser acusador, ser o acusador, separar o homem de Deus, de todas as maneiras, de todos os meios, tentar separar o homem da presença de Deus. E logo no primeiro versículo, o que Paulo está ensinando? Portanto, agora, não, a minha versão é um pouco diferente de algumas, talvez a maioria. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, contudo, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. As leis espirituais, aquilo que está no controle das nossas vidas, é determinado, o natural, o humano, nós que somos cristãos e que temos esse entendimento, não conseguimos e não podemos em momento algum desvincular nossa vida, nossos caminhos do espiritual, da presença de Deus. Eu tenho meu trabalho, mas não é porque é um trabalho secular que eu vou desvincular do espiritual. Não, Deus tem que estar lá do meu lado.
Amém.
A presença dele tem que ser marcante e forte ali dentro. Eu preciso, eu não posso desvincular disso. A minha vida, a minha convivência em família tem que estar ligada também, envolvida pelo Espírito de Deus. E como é difícil, irmãos. Você, porventura, trabalhar, estudar, ou mesmo em convivência a familiares, e você ter um coração voltado a Deus, mas nem todos que estão próximos a você terem esse coração voltado ao mesmo Deus, o mesmo sentimento, a mesma entrega. Não se engane, existirão embates, conflitos, lutas, mas permaneça firme. Por que eu não posso desvincular? Porque humanamente, tem momentos que nós não temos forças, não é verdade? Tem momentos que nós olhamos diante das circunstâncias e falamos: Senhor, eu não vou conseguir, me faltam as forças, eu não consigo lidar com isso. Por isso que você não pode desvincular do espiritual, porque nessa hora que me faltam as forças, eu preciso de algo que não é humano, não é natural, é sobrenatural para se mover em favor da minha vida. Quando meu braço é fraco, é limitado, eu preciso de um braço forte que me sustente e que me ajude nesse embate. Não tem como desvincular, porque nós temos a marca de Jesus, a marca de Cristo, e aonde nós andarmos, vai denunciar, vai mostrar, a luz vai brilhar. Não adianta eu tentar me esconder, não, ninguém vai saber que eu sou crente aqui. A marca está sobre a minha e a sua vida, então vai brilhar de algum jeito. Então, de alguma maneira, vão saber que você é cristão. Como eu sei que a pessoa é nordestina, que é baiana, cearense, carioca, paulista, que é do interior? Como eu sei que ela é do interior? Porque ela fala porta, não é isso? Calor, não é? Então não tem como desvincular.
Deus Todo-Poderoso.
E por frases, palavras, atitudes nossas, logo as pessoas vão perguntar, vão ficar desconfiadas. Ele tem uma identidade secreta. Ela tem alguma coisa diferente.
Aleluia. quer. É, Senhor.
Mesmo que às vezes a gente não quer se expor tanto assim.
Espírito, Deus.
Por isso que eu não posso desvincular. Porque aonde eu passar, andar, estiver lidando, ainda que eu não fale que sou, o Espírito vai testificar que eu sou de Jesus.
Aleluia.
As situações vão me levar, ou não é assim que acontece, a falar com alguém, a orar por alguém, a ouvir alguém, e eu vou falar de palavras que vêm de quem? Da parte do Senhor. Mas humanamente se consegue vencer? Não. Porque eu vou tentar na minha força uma vez, e vou conseguir até. Vou tentar a segunda. Mas os desafios, eles vão como? Aumentando. Eles aumentam. Eles aumentam. Os cercos aparecem. Você já parou por algum momento, talvez nos últimos dias, se sentindo com o povo de Israel dentro de uma cidade e rodeado por todos os lados? Já sentiu algum momento assim? Pelas circunstâncias, situações? Já sentiu como se um fogo estranho, se algo diferente estivesse se inflamando contra a sua vida, nos seus caminhos? E aí humanamente conseguimos? Dá para vencer? Consigo lidar com isso sozinho? O que eu tenho que fazer? Dobrar o meu joelho, voltar o meu coração para Deus.
Amém, Jesus.
Porque é o que Paulo está falando aqui. Nenhuma condenação há, mas existe um condicional. Aí eu vou me examinar e ver se existem caminhos maus em mim, se existe pecado, se existem atitudes minhas, posicionamentos meus. Irmãos, se qualquer um de nós fizer essa autoanálise agora, nós vamos achar e encontrar pecado.
Verdade, Deus.
Coisas que não agradam a Deus, no nosso temperamento, nas nossas atitudes. Se nós fizermos uma autoanálise agora, eu vou encontrar dentro de mim coisas que eu sei que Deus precisa tratar. Deus precisa me mudar, precisa tirar isso da minha vida.
Aleluia.
Oh, irmãos, e é fácil? Não, não é fácil. Mas quando eu reconheço isso, e aí eu me volto para Deus, eu estou cumprindo o que Paulo fala aqui no primeiro versículo. Não há nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas se inclinam para o Espírito.
Aleluia, Deus.
Não há condenação do pecado, nem das situações da vida que vez ou outra querem nos oprimir, destruir, mostram ser maiores do que nós, a nossa própria força.
Aleluia, Deus.
João 10:10 diz assim: o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Não é isso que ele está fazendo? Ele rouba, ele mata, ele destrói. E muitas vezes aqueles lá fora, ele não está tão preocupado. Ele está mais preocupado com aqueles que estão no caminho. Você acha que o prazer dele é nos ver felizes? Vindo para a casa de Deus? Cantando ao Senhor? Claro que não. Claro que não. Mas o lado bom de tudo é que sempre para algo ruim do diabo existe uma receita pronta da parte de Deus.
Glória a Deus, aleluia.
Para todo o caminho mal dele existe um escape do Senhor. Para toda opressão, toda a ruindade dele, existe uma bondade de Deus que é abundante sobre as nossas vidas. Para toda amargura, opressão, doença desse mundo. E quando eu falo doença, não é só no corpo, não. É dentro das pessoas.
na alma, a depressão, a angústia. Só que existe algo dentro de nós, irmãos, que pode anular essa angústia, essa tristeza. É o Espírito de Jesus que habita dentro de nós, que é o remédio para curar e para limpar nossos corações. Passará as feridas dentro de nós e fazer lá dentro novo, limpo, diferente. Porque Ele vem para roubar a paz, a alegria, a salvação, a felicidade, roubar da presença de Deus, matar os sonhos, matar a fé, matar a crença, matar o amor, destruir aquilo que Deus já construiu, destruir aquilo que Deus está construindo. E aí sozinho nós conseguimos? Não, não conseguimos. Só que Jesus nos dá a saída.
Aleluia, glória a Deus, Jesus.
O diabo vem para roubar, matar, destruir. E Jesus vem para trazer vida. E vida em abundância.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Sabe por quê, irmãos? Sabe as cadeias quebrar que nós cantamos aqui? As cadeias quebrar.
Sim, meu Deus.
É que para toda opressão maligna existe uma libertação para nossas vidas.
Glória a Deus, Senhor.
Toda amargura, tristeza, existe uma solução, existe um derramar do bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas.
Aleluia.
Para todo um dardo, seta, todo laço do passarinheiro, existe alguém que nos livra desse laço. Me tira do vale e me coloca em lugares altos. Só que às vezes a gente não quer estar no vale, porque o vale é lugar de luta, é lugar de sofrimento, de embate. Só que eu digo uma coisa para você, amada igreja. Se hoje você está no vale, não pare de lutar. Não baixe a guarda. Não para de orar. Não cessa. Não para. Não desiste. Se está no vale hoje, peça: Senhor, me revista de toda a armadura. Porque eu não sou covarde, eu sou filho da luz. E eu vou lutar e vencer aqui.
Aleluia, Deus.
Oh, aleluia.
Glória a Deus, aleluia.
E eu preciso lutar com as armas não carnais. Não são com as minhas palavras, com as minhas atitudes, mas com o que é espiritual.
Aleluia.
O capacete, o escudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a minha retaguarda como fica? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aonde eu não enxergo, meus olhos não estão vendo, meu coração se volta para Deus, então Ele cuida de mim. Às vezes, irmãos, nós fazemos planos, temos propósitos, e nem sempre não entendemos por que que não acontece, por que que não saiu aquele jeito ainda. Você já parou para pensar que pode ser um livramento de Deus para a sua vida? Pode ser uma alternativa para algo maior que Deus tem para nós? Para algo melhor que Deus tem para nossas vidas. E nós ficamos tão ansiosos, tão inquietos, tão chateados, tão preocupados, e esquecemos que eu tenho que colocar a minha vida nos cuidados do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Eu fico tão preocupado, nós ficamos tão preocupados. Como vai ser amanhã? O que que eu vou fazer? O que que vai acontecer? E eu esqueço que eu tenho que lançar o meu fardo, que talvez hoje está pesado. pesado, lançar sobre Jesus e pegar o leve.
Glória a Deus.
Porque aquilo que você não consegue resolver, irmãos, não tem jeito, não se resolve mesmo por suas mãos, não. Aquilo que não adianta telefonar, eu falar, eu ir até um lugar. E aí como que eu vou agir? No âmbito natural, não. Dobro o meu joelho e coloco diante do Senhor. Como que a igreja do Senhor vence? Nós não vencemos, sabe, com as palavras, com persuasão humana. Sabe como eu venço? Senhor, as minhas causas são essas, essas e essas, e apresento ao Senhor. A minha situação é desse jeito, e apresento ao Senhor. Não há condenação, irmãos. Por que que o mundo diz? Não tem jeito, não tem cura, não vai dar certo, vai terminar, não caminha, não é de Deus. Adianta eu muito me escabelar? A quem que eu vou dar esse ouvido se não for a voz do Senhor? E falar: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que milagre é algo que, mesmo que eu não entenda, é algo que o Senhor pode fazer.
Glória a Deus, aleluia.
Milagre eu não preciso entender. Se delta igual B ao quadrado menos 4 AC sobre 2A, eu não preciso saber disso. Estão entendendo? Eu não preciso saber a fórmula de Bhaskara, nem fazer balanceamento químico. Eu não preciso saber quantos graus, longitude. Eu só preciso saber que milagre é algo que favorece a igreja que crê em Jesus. Que milagre é um favor, um agir, um mover da parte de Deus em prol da igreja. Milagre é Pedro está preso e a igreja faz o quê? Foi todo mundo lá?
Não.
Com as placas lá. Liberta em Pedro e batendo panela. É isso? Panelaço, liberta Pedro. Fora o imperador romano, liberta Pedro. O que que a igreja fez? Pedro na prisão, igreja de joelho. Paulo e Silas presos, igreja intercede, e os dois louvam a Deus. E aí, quando nós louvamos a Deus, porque as situações querem fazer, sabe o que com você? Que você reclame, que você chore, que murmure, que pergunte onde está Deus. Ele está atrasado, está demorando. Ele está esperando 385 passar lá o ponto, não é? Mas quando eu faço o contrário, talvez não tenha nem motivo para cantar, mas mesmo assim eu te louvarei, meu Deus.
Aleluia.
Que Deus coloque canto na sua boca.
Glória a Deus, glória a Deus.
Faça você cantar que nem passarinho. Mas para louvar o nome do Senhor. Está cantando por quê? Eu estou louvando a Deus. Estou exaltando o nome dEle. Porque o louvor vai fazer bem para você, para o seu interior. Porque a angústia, quando você começar a louvar, está tudo escuro em sua volta. Mas o louvar a Deus, o bem dizer a Ele, você vai enxergar tudo colorido.
Aleluia!
Peraí, mas era trevas, era escuro. Eu estou bem, eu estou de pé, tenho saúde, Deus é meu sustento. Aleluia! E aí eu louvo, faz bem para o meu interior. Porque aí a depressão, a angústia, a amargura vão falar: aqui não tem lugar. Só canta. Só adora, só louva. Aí eu falo assim, ó, tchau. E aí meu coração não vai estar cheio de amargura, mas cheio de paz, alegria, louvor a Deus. interior.
Glória a Deus.
Faz bem para o meu interior e produz no exterior também.
Amém, Jesus.
Porque as pessoas vão olhar: nossa, como ele está bem, ela está bem. E do mesmo jeito que é terrível você ficar na fila com mal-humorado, não é? Posto de saúde, não é? Reclama de tudo, fala mal de tudo, xinga tudo. Se a gente não bobear, se contamina. Mas o contrário também. A alegria do Senhor também espalha. Não é? Às vezes um abraço, um sorriso. Eu lembro que eu tinha um irmão de fé. Eu não vou falar o nome, vai que vocês conhecem, né? Vai que está no seu Facebook, né? E ele era muito bravão, sabe, Pedro? Quando ele ficava bravo, parecia um Hulk. Aí uma vez ele ficou bravo com uma situação até da igreja. Eu falei: Jesus amado, o homem vai virar o Hulk. Me dá o sim de Sansão. Aí eu fui correndo atrás do homem. E estava assim. Já estava rasgando a camisa no estoque, né? É bem pesado, né? Estava bravo. Falei: e agora, Jesus? Aí eu cheguei, desse homem assim, ó. Cheguei: e aí, fulano? Dei um abraço, dei assim. Jesus, me cobre com o teu sangue. Dei um abraço, dei assim. Mas você está bravo por quê, rapaz? Aí: mas para com isso. Bem. Aí começou a sorrir.
Um abraço.
Sabe? Estava tão irado, estava tão bravo. Vocês assistiram Vingadores 2? Não assistiram? Não? Tem um momento lá, uma cena que a personagem, ela faz o Hulk dormir. Eu estava quase igual a isso. O fulano: só que o abraçar, o envolvê-lo. O que é isso, rapaz? Ei, ei, está me conhecendo, não? A cama está fazendo efeito já? Mas foi acalmando, acalmando, acalmando. Acalmando. Nós somos pacificadores,
irmãos.
Deus não nos chamou para sermos revolucionários. Talvez na questão da fé, no bom sentido. Mas não para sermos aqueles que vão levantar os motins, a discórdia, mas aqueles que vão trazer a paz, o entendimento. Sabe? Nós precisamos da sabedoria que vem do alto para conduzir essas situações. E quando Deus me ajuda nisso, eu começo a enxergar que a situação que eu estou vendo, vivenciando, ela é temporal, momentânea, passageira. Que existe alguém que está no controle de tudo. De tudo. Hoje eu não enxergo, mas eu entrego na mão de Deus. Não vivo, mas eu entrego na mão de Deus. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, que não existe, mas que eu sei que Deus pode fazer. Quando alguém fala assim para você: não muda, muda. Não abre, Deus abre. Não tem cura, o médico já falou. Olha, o médico leu, e tem médico que só por Cristo vai morrer. Já aproveitou para fazer tudo que você tinha que fazer na sua vida? Não é? Olha, se não der para falar alguma coisa para ele na hora, se chega o carro pelo menos. Mas se não der, em nome de Jesus, não. Está amarrado. Eu não aceito. Eu só saio desse mundo quando estiver com meus 120 anos.
Oh, meu Deus.
Eu só saio daqui quando Jesus resolver me tirar.
Glória a Deus, aleluia.
Quando Jesus resolver falar: acaba, acabou. Quando Jesus diz basta, basta. Mas até ele falar isso, irmãos, nós temos que lutar.
É verdade.
Batalhar, correr atrás, pedir: Senhor, me dá força, renova o meu ânimo hoje. Por isso nós precisamos da igreja, porque juntos em comunhão, um tem que renovar a força do outro.
Aleluia, Deus.
Sabe, quando chegar o irmãozinho, irmãozinha, ah, eu estou bem, minha situação é essa, fica tranquilo, nós vamos orar juntos. Vamos colocar diante do altar do Senhor. Vamos orar. Vamos interceder. Vamos buscar. Você pensou que maravilha, irmãos? Deus, pela sua infinita graça, porque pela graça e misericórdia dele, uma noite como hoje, resolve nos abençoar. Ele fala assim: não, hoje chegou o dia, eu vou te abençoar.
Aleluia.
Vou colocar as mãos sobre essa causa, sobre a sua vida. Vou abençoar.
Deus é glória. Nome de Jesus.
Não tem nada que detém. Não adianta o inimigo rosnar, ficar bravo, sabe, estribuchar. Porque se não aconteceu antes, é porque não era o tempo certo de Deus. Porque quando chega também, e eu me volto à presença de Deus, não existe nada que pode me condenar e falar assim: você vai morrer, o seu sonho vai morrer, sua causa, sua família. E que Deus reconstrua nessa noite famílias. Que Deus esteja tratando com famílias nessa noite. Enquanto nós estamos aqui, que o Espírito de Deus comece a agir com salvação, com libertação, porque tem muita gente nessa igreja, tem muita família, familiares nossos, que precisam ser tocados pelo Espírito de Jesus agora, que precisam ser libertos desse engano agora, em nome de Jesus. Que tudo que está amarrando caia por terra, em nome de Jesus. Como engano. Que Deus comece a juntar de novo as peças no seu devido lugar. Oh, aleluia. Até nossas dificuldades, irmãos, Deus pode usar o nosso benefício. Deus pode transformar a sua prova, luta, em louvor ao nome dele. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome do
Senhor.
Tem hora que parece que a gente não vai aguentar mesmo, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E é difícil lidar, é difícil lutar assim. Mas existe renovo para a sua vida.
Aleluia. Deus, glória a Deus.
Existe força para os seus pés cansados. Ah, mas Deus, eu não quero mais ir na igreja porque não acontece nada. Não venha só por causa da bênção, irmãos. Mas venha para adorar a Deus. Venha para louvar o nome dele. Venha para bendizê-lo. Porque ainda que eu não receba essa bênção, essa vitória, Deus já fez tanta coisa na minha vida. Nós não somos ingratos em alguns momentos. Deus está cuidando, tratando com a minha vida, trabalhando. Mas eu estou tão abençoado, tão cheio da bênção de Deus, que eu começo a esquecer do que ele já fez e só começo a olhar o que eu quero ainda. Esqueço o que Deus fez ontem e quero a próxima. Mas Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Quantos nessa hora estão deitados, estão numa cama, não podem louvar a Deus? Deus nos deu vida e saúde. Louvado seja o nome dele.
Aleluia. Glória a Deus.
Quantos hoje se levantaram situações e não podem estar na igreja, mas você está. O Senhor é nossa bandeira de vitória.
Aleluia, Senhor. Obrigada,
Deus. Aleluia.
Obrigada, meu Deus. Obrigada.
Sabe, irmãos, a gente tem que saber discernir sempre que algo se levantar e quiser agir com no medo, parecer um gigante causando medo, se expressando de uma maneira que vai destruir, vai aniquilar. Eu tenho que me lembrar da segunda parte desse versículo. Deus veio para me trazer vida.
Amém.
E vida plena.
Glória.
Ele veio para desfazer as obras do mal. Aonde está amarrado, Deus desamarra. Sobre nossa tenda, nossa casa, não vale encantamento. Inveja cai por terra. Macumba cai por terra. Olho gordo cai por terra. Mentira cai por terra. Não vale encantamento. Oh, louvado seja Deus. Sabe? Vamos preparar o arco. Vamos jogar contra eles. E aí na sua casa, deixe ser tocado pelo Espírito de Deus. Deixe lá no trabalho ser tocado pelo Espírito de Deus. E comece a cantar. Comece a louvar. Deus vai te levar, irmãos, a guerras espirituais. Vocês estão entendendo isso? Às vezes nós não enxergamos e Deus vai nos levar a começar a guerrear, a cantar, a louvar.
Poderoso é o Senhor.
Temos que estar sensíveis e falar: Senhor, sobre toda a terra tu és o rei. Sobre essa casa tu reina, nesse trabalho o Senhor reina. Estabelece limites, irmãos. Lembro que esses dias atrás, parece uma coisa mesmo, né? Eu estava até brincando. Até falei em situação de uma sala que eu trabalhava no passado, que o menino, no meio da sala, né? Tava lá, tal, né? Ô demônio! Aí eu não aguentei, ele falou: tá amarrado em nome de Jesus, né? Vai mandar ajudante, não. Essa semana de novo, eu tô lá, né? Aí o menino, o demônio. Eu falei: vou ficar quieto? Não, vou não, tá amarrado. Vou ficar quieto nada, não. Não. Sabe, nós não vamos ficar brigando. Não vamos ficar entrando em embates. Ah.
Aleluia.
Mas o que, que você tem hoje? Você não está bem?
Aleluia.
Seu rosto. Estou bem, como Salomão. Sabe? Nossa, você está emagrecendo muito. Está doente? Não acontece isso? Está doente? O que você pegou? Você faltou dois dias? Estava com dengue? Olha que não pode dar hemorrágica agora, hein? Parece um profeta do Apocalipse.
Glória a Deus, tem misericórdia, Deus.
Eu tenho que falar: Senhor, não. Ah, porque sabe, na casa da fulana aconteceu assim. O filho dela foi assim também. Com o marido foi desse jeito. E com a mãe tá, mas é na casa da fulana, na minha não.
Aleluia, na minha não.
Foi no trabalho do ciclano, no meu não. Porque quando eu passo das trevas do lado de cada luz, não tem condenação, não. Não tem condenação. Está cheirando morte.
Está
fedendo, está cheirando mal. Em nome de Jesus, vida.
Amém, Senhor.
Em nome de Jesus, ressuscita.
Deus, ressuscita, Deus.
Ah, mas o órgão, o rim não está funcionando. O coração não está funcionando direito, não está. Em nome de Jesus, volte a fazer aquilo que Deus te criou. Volte ao normal. Volte ao normal. Não pare de lutar, irmãos. Não para. Não baixa a guarda. Não é na hora da dificuldade que você tem que baixar a guarda. É agora que tem que se armar mesmo. Pedir reforço. Aí sim você pede reforço. O alto dos céus. Anjos do Senhor.
Amém, Jesus.
Presença de Deus. Para cantar o hino da vitória.
Amém.
Você quer cantar o hino da vitória?
Amém.
Então comece a ensaiar em casa do Ené da
Piscina.
Louve o nome do Senhor nas suas palmas.